Entrevista da semana. A maioria dos abusos sexuais contra criança e adolescente são cometidos em ambiente familiar, onde ainda prevalece a lei do silêncio. Para romper com esses obstáculos, a fim de prevenir, identificar e denunciar esse grave tipo de violência, nós conversamos com o promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Botega. Ele é coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude. O que caracteriza o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil?
A Lei 13.431, de 2017, ela traz as definições legais a respeito desse tema da violência sexual. Essa lei caracteriza, então, como violência sexual, o abuso sexual, que é toda a ação que se utiliza de criança e adolescente para fins sexuais, manter relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso, realizado tanto presencialmente quanto por meio eletrônico, para a estimulação sexual do agente, do próprio autor ou de terceiro. Também há, nesse contexto da violência sexual, o que a gente considera de exploração sexual, que aí é para fins comerciais. O uso de crianças e adolescentes em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de incentivo, enfim, seja também de modo presencial ou eletrônico, isso é considerado um ato de exploração sexual.
Como identificar esse tipo de violência?
É muito importante que todos, sejam familiares, pais, responsáveis, professores, enfim, conhecidos, parentes, toda a sociedade em geral, fique muito atento a alguns sinais que a criança pode expressar quando está sendo vítima de algum tipo de abuso ou de exploração sexual. Então, uma mudança brusca de comportamento, isolamento social, a criança, às vezes, que tinha interesse em frequentar determinado espaço e perde o interesse em frequentar aquele espaço. É muito importante que, claro, além dos sinais físicos que podem acontecer de uma agressão sexual, também os sintomas psicológicos são tão ou mais importantes para identificar esses casos de abuso sexual.
Existe alguma atitude que pode ser adotada para prevenir os casos de violência sexual infanto-juvenil?
A melhor forma de evitar esses casos é através da prevenção, através de medidas educativas, respeitada, claro, a faixa etária de cada criança, mas que isso seja colocado de forma clara para as crianças, para que elas saibam dizer não, entendam que o corpo da criança não pode ser tocado de forma abusiva, contra a sua vontade, por estranhos ou mesmo por pessoas da sua família, mas de forma indesejada, de forma abusiva. Então, é muito importante que tanto a família quanto a escola, a comunidade em geral, esteja preparada para prevenir esse tipo de situação, através do diálogo franco, através de campanhas educativas e, claro, também o compromisso de, quando identificado algum caso desse, que seja feita imediatamente a comunicação às autoridades competentes.
Quais são os principais agressores?
Há várias pesquisas que demonstram que a maioria dos casos são cometidos por pessoas que são da relação de convivência, de confiança daquela criança, daquele adolescente. Então, há um mito, né, de que o abuso acontece por desconhecidos, por uma pessoa estranha. Então, é fundamental que todas as pessoas que estão no entorno dessa criança sirvam efetivamente como um agente de proteção dessa criança, para que ela não seja abusada.
O abuso e a exploração sexual infanto-juvenil é crime. Então, quais são as sanções aplicadas a quem pratica esse tipo de crime?
O abuso e a exploração sexual são coisas diferentes e dentro de cada uma dessas categorias há uma variedade muito grande de condutas que podem ser consideradas criminosas. Desde um abuso direto, por exemplo, manter relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso com uma criança ou um adolescente menor de 14 anos, é considerado pela legislação brasileira estupro de vulnerável, cuja pena mínima hoje é de 8 anos de reclusão. Então, um crime bastante grave. Mas também há outras condutas criminosas, como, por exemplo, armazenar e compartilhar vídeos, imagens que tenham conteúdo sexual, erótico, que contenha criança e adolescente, isso é um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Há uma série de outros crimes, como o tráfico de pessoas, né, que há uma agravante se houver o tráfico para fins sexuais. Então, dentro dessas modalidades, né, de abuso e exploração sexual, há diversas condutas que podem caracterizar crimes e vai haver a pena, né, o sujeito vai ser responsabilizado de acordo com a gravidade dessa conduta que ele praticou. Mas é muito importante reforçar, porque ainda há um certo desconhecimento, que qualquer tipo de contato de conotação sexual com uma criança ou um adolescente menor de 14 anos é crime, considerado crime grave, que é o crime de estupro de vulnerável.
Promotor, como denunciar?
Qualquer pessoa pode fazer a denúncia e há vários caminhos, há vários meios para que a pessoa possa fazer esse encaminhamento para as autoridades. O primeiro deles e mais conhecido é o Disque 100. Basta discar 100 no seu telefone, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse é um registro anônimo e depois esse registro é encaminhado para o órgão competente a depender da situação que foi narrada pela pessoa que está denunciando. É possível fazer o contato com a própria delegacia de polícia por meio de uma denúncia anônima, com o próprio conselho tutelar, que também é um órgão fundamental para receber essas denúncias e fazer os encaminhamentos, e também no próprio Ministério Público, que também pode receber, seja pessoalmente nas promotorias de justiça que estão espalhadas aqui pelo Estado, como também pela internet, pelo site do Ministério Público, clicando na aba Denuncie aqui, tem encaminhamento para o setor da ouvidoria, em que qualquer cidadão pode registrar a sua denúncia e isso chega até a mesa do promotor de justiça muito rapidamente.
E de que maneira a população pode ajudar no combate a essa violência?
A sociedade em geral, né, tem o dever de proteger essas crianças para que a gente possa ter uma infância realmente protegida, saudável, que essas crianças possam se desenvolver na sua inteireza, que elas sejam adultos saudáveis, que elas sejam adultos que depois vão trazer para essa mesma sociedade bons frutos. Então, a sociedade, primeiro de tudo, olhar para essas crianças com um olhar cuidadoso, com muita atenção, né, com muito carinho, participar, as famílias, né, devem acompanhar a vida escolar dos seus filhos, isso é fundamental. Então, assim como os pais se preocupam com os amigos dos seus filhos na vida real, também devem se preocupar com as amizades virtuais dos seus filhos, porque muitas vezes é por esse caminho que alguns abusadores acabam acessando as crianças. Então, é um desafio, mas também é um compromisso ético de todos nós, né, de toda a sociedade, para que a gente possa garantir, de fato, que nenhuma criança sofra uma violência tão, tão grave e que nós tenhamos também a responsabilidade de fazer o encaminhamento, fazer a denúncia, quando houver a constatação de alguns desses sinais, desses sintomas de abuso ou exploração sexual.
Nós conversamos com o promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Botega. Ele é coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.